qubits e quasares, diálogos na fronteira da física moderna.
Olá você que nos acompanha, estamos começando mais um Qubits e Quasares, podcast do Instituto Internacional de Física da UFRN. Eu sou Ciro Lucas Souza, da comunicação do Instituto, e como sempre estou sendo acompanhado pelo professor Rafael Chaves, líder de pesquisa em informação quântica no nosso Instituto, além de contar também com o suporte técnico de Wanderson David Pacheco. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Nussensweig. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, prazer.
Paulo Nussensweig é físico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em física também pela PUC-Rio e doutor em Physique de Quantique pela Universidade de Paris 6. Ele atua como livre docente pela Universidade de São Paulo e é professor visitante da Cornell University. É membro do Conselho Científico da Fundação Instituto de Física Teórica, Fundação Principia, e foi membro do International Council da OSA, Optical Society, de 2014 a 2018. Foi topical editor da revista Optics Letters e foi editor associado da Brazilian Journal of Physics. Apresenta a coluna Ciência e Cientistas na Rádio USP e tem como áreas de interesse a ótica quântica, a física atômica e a informação quântica. É um prazer receber o professor aqui e eu queria começar a nossa entrevista de hoje um pouco diferente. Geralmente a nossa primeira pergunta é sobre o que te levou para a ciência e para a física. E é muito interessante, vocês devem ter ouvido o nome do professor Paulo, né? Moisés Nussensweig. A minha pronúncia está bem ruim, vou pedir depois para ele me corrigir. E não é uma coincidência, vocês que são da física, ele é o filho do professor Moisés. E o professor Moisés já foi um dos nossos entrevistados aqui, né? Foi um evento que ele teve por aqui, e quando a gente fez essa pergunta para ele, sobre o que o levou para a física, né? Ele falou que no começo houve inclusive a possibilidade dele ir para uma outra área, talvez trabalhar com cinema, trabalhar com uma coisa bem diferente da física. Minha pergunta para você, professor, é o seguinte, você também pensou em ir para outros cantos, ou filho de físico, físico é? Era uma coisa bem certa para você desde sempre?
Bom, certamente não. Essa fase, né, de escolha profissional é sempre uma fase muito difícil na vida da gente. A gente escolhe numa idade em que a gente não conhece o suficiente, não tem como fazer uma escolha realmente bem informada aos 18 anos de idade. Então, eu também não tinha 100% de certeza do que eu queria. Eu tinha uma tendência para uma área científica, mas tinha alguém em casa me dizendo que, assim como a física tinha sido a ciência do século XX, que a ciência do século XXI seria a biologia e que, portanto, eu deveria olhar com muito cuidado, muito carinho a biologia. E no final do meu terceiro ano, eu tinha dúvida se eu queria fazer algo mais ligado à área biológica ou algo ligado mais à área, digamos, de exatas. E comecei a brincar com a ideia de biofísica. E então li algumas coisas e entrei ao longo do terceiro ano. Eu achava que, sim, eu devia fazer biofísica e que eu ia desvendar os mistérios da consciência. Então, claro que, como todo bom jovem, né, eu tinha que ser ambicioso e eu achava que era possível usar métodos da física para estudar um problema biológico tão interessante quanto esse. Aí eu fiquei na dúvida até o final do terceiro ano e quando eu comecei a pensar em biofísica, eu poderia entrar na carreira pelo lado mais de biológicas ou pela física. Então eu fiz vestibular na época para medicina e para física. E fiz para medicina porque o curso era muito mais forte do que o curso de biologia na época na Federal do Rio de Janeiro, onde eu morava. E acabei decidindo começar a PUC, né? E depois que eu comecei, eu me encantei mais pela física e resolvi ficar na PUC ao invés de ir para a medicina. E comecei, acho que no segundo ano, uma iniciação científica em biofísica. Isso durou até o momento em que eu tive a minha primeira disciplina de mecânica quântica. E o assunto, de cara, me prendeu. E aí eu ainda passei um tempo tentando encontrar problemas de biofísica onde a mecânica quântica seria relevante, mas ao mesmo tempo tendo acesso a convidados que vinham à PUC do Rio. E cada vez que vinha alguém da área de ótica quântica, o encantamento era completo, porque não apenas tinha a sedução já dos fundamentos da mecânica quântica, como tinha também uma ligação muito forte entre teoria e experimento nos diferentes trabalhos. Quem trabalhava com teoria tinha uma noção muito clara dos experimentos, quem fazia a parte experimental conhecia muito bem os fundamentos teóricos. Então, diferentemente da ideia de que a presença do meu pai na física me estimularia a ir para a física, eu tentei fugir da área em que ele trabalhava e me vi irremediavelmente atraído e não consegui fugir. Nessa época, meu pai trabalhava com ótica quântica teórica, eu fiz um mestrado teórico em ótica quântica e aí eu fui fazer um doutorado experimental para, pelo menos, tentar ter algum distanciamento.
Paulo, como você contou pra gente agora, né, você tentou fugir da ótica quântica, mas ela te pegou aí pelo colarinho, te trouxe de volta. Então, quando você foi fazer o seu doutorado, você foi pro laboratório do Serge Haroche, né, que alguns anos mais tarde, em 2012, ganharia o Prêmio Nobel de Física justamente por esses experimentos muito bonitos dele lá com cavidades. Então, pelo que você nos contou, né, o que te atraiu para a ótica quântica foi a proximidade entre teoria e experimento. Então, você pode contar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, para a gente, o que, que é a ótica quântica e como é que se dá essa interação entre teoria e experimento e por que, que ela é mais forte do que em outras áreas da física?
Então, as perguntas que você está me fazendo, várias delas são complicadas, né? O que, que é a ótica quântica? Isso tem que, a gente tem que fazer em etapas e, no fundo, até dei um seminário para a SBF sobre o que é um fóton. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, tentando resumir, a história do conhecimento humano sobre a natureza da luz é uma história muito longa e muito bonita. E ela tem alguns marcos. Um dos marcos é a atuação de Newton, Isaac Newton, que fez inúmeros estudos sobre a luz e que tinha uma visão até relativamente dual a respeito da natureza da luz. Ele conhecia vários fenômenos muito sutis de interferência e difração com luz, mas ele defendia uma visão mais corpuscular, que a luz seria formada de partículas e essas partículas se comportariam, né, como as partículas tão bem descritas pela teoria de Newton da dinâmica. Isso, Newton foi um dos maiores físicos, um dos maiores cientistas da história, e ele teve imensa influência sobre, principalmente, a posteridade. Então, se Newton dizia que eram partículas, né, era muito difícil alguém desafiar essa autoridade científica tão importante. No entanto, essa talvez seja uma das maiores mensagens e uma das outras coisas que me atrai para a ciência, que vocês não contam para ninguém, mas na minha juventude eu li a respeito, li escritos de pensadores anarquistas e eu tenho uma enorme simpatia por isso, que é uma rejeição à autoridade, uma rejeição a argumentos de autoridade. E no fundo, ciência, atividade científica, ela tem isso como um pressuposto. A ideia de fazer ciência, e é o lema, né, da Royal Society, é justamente não ouça argumentos de autoridade, né, verifique por você mesmo. Então, Newton, como grande autoridade, ele teve uma enorme influência sobre, né, gerações que sucederam, mas no começo e até o meio do século XIX, começaram a ter evidências abundantes de natureza ondulatória da luz. E então, a partir do meio do século XIX, com uma série de experimentos marcantes, a comunidade científica chegou à conclusão, ao consenso, de que luz é onda. E isso teve um apogeu com o estudo, o entendimento e a síntese do eletromagnetismo feita por Maxwell, que mostrou que luz não é só onda, é onda eletromagnética. Bom, começo do século XX, a história muda de novo e a gente começa a ter evidências experimentais de comportamento corpuscular da luz. Esse comportamento corpuscular da luz, a gente, né, diz que é uma quantização do campo eletromagnético, é uma quantização da luz, porque a energia não é contínua. A energia é distribuída, né, em pequenas unidades, que a gente chama de quanta de luz, ou fótons, e essas pequenas quantidades, a gente não pode ter metade de uma quantidade dessas. Né? Elas são indivisíveis. O que significa que a energia ela varia de forma discreta. Isso, de novo, revolucionou o nosso entendimento sobre o campo eletromagnético, sobre a luz, e a área de ótica quântica é uma área que ganhou muita força a partir dos anos 70, em que efeitos em campos, feixes de luz, em frequências óticas que a gente enxerga, começaram a ser observados em experimentos, efeitos que só podem ser descritos com uma teoria quântica para a luz. Então, isso é que a área de ótica quântica é o estudo dessas propriedades da luz que não podem ser explicadas pela teoria de Maxwell. E ela tem um apelo muito forte, quer dizer, eu acho que a conexão entre teoria e experiência nessa área é que o tipo de experimento que a gente consegue fazer, ou que foi feito desde os anos 70, são experimentos que ilustram de maneira muito clara, luminosa, ideias fundamentais da mecânica quântica. E aí, a conexão entre teoria e experiência, ela é quase que imprescindível, porque para você fazer um experimento, desenhar um experimento que vai ilustrar alguma propriedade muito fundamental da mecânica quântica, você precisa conhecer as propriedades fundamentais da mecânica quântica muito bem. E vice-versa, né? Se você quer avançar no entendimento mais profundo do significado da mecânica quântica, você quer desenhar experimentos que permitam elucidar isso. E talvez um dos melhores exemplos seja o exemplo da questão da natureza de correlações quânticas. O famoso exemplo das restrições que Einstein, Podolsky e Rosen tinham à mecânica quântica e que levaram a um debate durante 30 anos, né, que era um debate em grande medida filosófico e que precisou um físico, nesse caso de partículas, John Bell, conceber uma possibilidade de testar experimentalmente aquela ideia. E aí, de novo, a necessidade da pessoa que vai testar a ideia e entender muito bem a teoria. Quem propôs, formulou a ideia, Bell, tinha uma boa noção também do tipo de experimento que podia ser feito para testar a teoria. Então, né, talvez a outra observação importante é que os experimentos foram feitos com sistemas, que são sistemas modelo na física, em que a gente procura observar a interação entre matéria e luz no nível mais fundamental. Né, isso significa átomos, poucos átomos, com estruturas bem conhecidas, né, interagindo de forma extremamente controlada com a luz. Então, isso favorece, obviamente, essa interação próxima entre teoria e experiência. Agora, por que eu disse que isso é um pouco espinhoso? Porque eu conheço muita gente que trabalha em outras áreas e que também já me disse que escolheu trabalhar nessas outras áreas porque acha que tem uma conexão muito forte entre teoria e experiência. A ótica quântica tem isso muito mais do que essas outras áreas, tá? Mas eu não quero aqui dizer que, não, as outras áreas isso não acontece, que só acontece na ótica quântica. Isso tem muito uma questão de gosto.
Paulo, você mencionou, né, a autoridade do Newton e também falou do Bell, né, que talvez a gente vá falar um pouco mais aí ao longo da entrevista, mas me lembrou o caso do von Neumann. Não sei se você conhece essa história, né, lá das variáveis ocultas, que também o von Neumann era, enfim, um grande matemático e tal, tinha estabelecido ali as regras matemáticas da mecânica quântica, um primeiro livro muito importante, e nesse livro ele provou, né, entre aspas, que uma descrição da mecânica quântica em termos de variáveis ocultas, ela seria impossível. E ninguém entendeu direito a prova matemática dele, porque de fato ela era bastante limitada, ao contrário das provas que ele costumava dar. E todo mundo acreditou, bom, se o grande von Neumann provou, tá tudo certo. Não tem como a gente ter uma descrição de variáveis ocultas, né? E foi só muito tempo mais tarde, lá com David Bohm e depois com Bell, que, enfim, que não aceitaram, né, a autoridade, eram anarquistas aí, de certa forma, que o nosso conhecimento continuou. Então, voltando um pouco à parte experimental, né, olhando hoje, fazendo uma pesquisa para nossa entrevista, para o nosso bate-papo, eu vi uma foto em um dos seus sites, que é basicamente uma sala meio vazia, você segurando um tijolo, se eu não me engano, né? E essa foto me chamou a atenção, que assim, traz à tona essa dificuldade de ser um físico experimental, não só no Brasil, mas eu acho que em qualquer lugar do mundo, né? E você assumiu, quando você assumiu a sua posição de professor na USP, a física de lasers, né, ainda era algo muito pouco explorado na universidade. Então, como é que foi essa experiência de ser um físico experimental num país com investimento pequeno, né? Eu não sei como é que era nessa época, e tendo que montar um laboratório do zero.
A história do von Neumann é ótima, e eu não vou saber da referência, mas tem acho que pelo menos um artigo do David Merman em que ele chama de a hipótese tola ou até tosca do von Neumann. Né? Mas como era o von Neumann, isso de fato prendeu, né, muita gente por muito tempo. As pessoas simplesmente disseram, ah, o von Neumann já demonstrou que isso é impossível, então não vale a pena olhar. E a hipótese é tosca mesmo. É uma hipótese que se algum estudante fizesse numa prova de mecânica quântica, a gente daria zero sem pestanejar. É um erro crasso. E isso é importante. É importante que as pessoas saibam que nenhum cientista é infalível, por melhor que seja. Então, a gente, muitas vezes, dentro da comunidade, as pessoas falam, está na literatura, como se a literatura fosse uma divindade, né, que contém todas as respostas certas e apenas as respostas certas. Né? Tem muita porcaria na literatura. Né? E a coisa mais importante na formação de um cientista é justamente esse espírito anarquista. Né? É, não confie em autoridade, veja por você mesmo, prove, se você se convencer, ótimo, os argumentos são bons, se você achar que os argumentos não são bons, então refine, né? Encontre bons argumentos, mas não aceite o argumento de autoridade. Eu fui para a USP em São Paulo com vários, né, desafios e pesos e vontade de me provar, etc., como, né, é o que a gente espera de todo mundo que é jovem. Então, por um lado, eu tive um desafio imenso, porque eu estava começando uma área que não existia na instituição onde eu fui, mas que, por outro lado, era uma instituição consolidada, de prestígio, etc. É, mas a área não existia. Então, o primeiro passo foi conseguir ter algum espaço para poder montar um laboratório. E nessa época, a USP fez algo que no Instituto de Física da USP não é a regra, que foi fazer uma espécie de aposta. Abriram vagas para concurso, incluindo a área mais de ótica experimental, que era muito fraca no Instituto, enfim, era muito pouco presente, mas junto com várias outras áreas, não foram concursos direcionados. E no primeiro concurso foi aprovado o professor Ricardo Horowitz, num segundo concurso eu fui aprovado. Quando eu fui aprovado, mais ou menos na mesma época, a FAPESP criou o programa de apoio a jovens pesquisadores em centros emergentes. E aí tinha várias questões com a definição do que era jovem. Eu, claramente, ainda sou jovem. O professor Ricardo era 10 anos mais velho do que eu, então ele já não era tão jovem. E a questão de ser centro emergente. Obviamente que, como um todo, o Instituto de Física da USP não era um centro emergente. Era um dos mais antigos do país. Mas nessa área era completamente emergente, não tinha nada. Diga-se de passagem, né, eu fui fazer um doutorado experimental no exterior e quando eu voltei desse doutorado, eu fui me radicar no estado de São Paulo justamente pela questão que você colocou, Rafael. O estado de São Paulo tem a FAPESP. A FAPESP, mesmo sofrendo de vez em quando ameaças de incompreensões de instâncias governamentais, a verdade é que a FAPESP é uma instituição extremamente sólida e regular. E uma das coisas mais importantes para o financiamento da pesquisa é justamente a regularidade, é você poder contar com financiamento, saber que você hoje tem financiamento, que o seu financiamento eventualmente é de relativamente longo prazo, alguns anos, e que quando acabar esse financiamento, a perspectiva é de que você vai, se você estiver indo bem, se você tiver boas propostas, você vai conseguir outro financiamento. Então é por isso que eu escolhi ir para o estado de São Paulo. Inicialmente, voltei da França com uma bolsa de recém-doutor do CNPq, que na época era maior do que a bolsa de pós-doutorado da FAPESP, então era a boa escolha. Hoje em dia isso absolutamente não é verdade, as bolsas da FAPESP estão muito acima de todas as outras bolsas de agências nacionais de fomento à pesquisa, e é uma posição agressiva, uma postura agressiva para atrair os melhores talentos para o estado de São Paulo. Quem pode tem a obrigação de fazer. Então, a gente conseguiu, né, junto com o Ricardo, um projeto inicial que era algo da ordem de uns $200 mil. E esse era um projeto que nos permitiu instalar um laboratório. Então, a gente tinha condições de adquirir equipamentos e começar a trabalhar. Agora, como você notou, né, a sala tava, a gente não tinha nem a sala vazia, né, porque não tinha nenhuma sala pronta para chegar e colocar os equipamentos. A gente teve que cuidar de reforma, instalação elétrica, pintura de parede, compra, né, de mesas óticas, verificar piso, enfim, tudo que a gente precisa colocar no laboratório. Foi construído do tijolo. E aí tem duas coisas. Uma é o desafio, né? Porque quando você faz isso, né, você está muito sozinho, e eu estava muito sozinho, né? Eu não tinha dentro da instituição quem pudesse me guiar, quem pudesse me orientar, dizer faz assim, faz assado. Por outro lado, desde que eu entrei, eu era a referência na instituição nessa área. Então, eu tenderia a desejar para qualquer jovem ter a possibilidade de começar algo desse jeito, porque é uma trajetória de, né, de ser desbravador. É claro, né, a pessoa pode dar com os burros na água, mas se a pessoa tem uma boa formação, se a pessoa tem gana de aprender, de pesquisar, a tendência é que dá certo. E quando dá certo, o sentimento de realização é muito grande. Então, sim, eu penei no começo, né, sofri, e sofri bastante. De novo, isso eu realmente não vou falar aqui, que a relação, né, com o professor Ricardo não foi uma relação muito proveitosa. Ele, alguns anos depois, saiu do Instituto de Física e eu acabei ficando, então, com o laboratório inteiro. Enfim, são, né, são coisas que a gente vai enfrentando, e a verdade é que as dificuldades, né, os desafios dão mais sabor às conquistas.
Professor, seu grupo tem uma série de artigos de destaque, mas tem um que chamou a atenção da gente, que é um que saiu na Science, sobre emaranhamento tricolor, né? Você podia explicar para a gente o que é esse emaranhamento e como é que a luz pode ser usada para demonstrar esse efeito?
Explicar isso, hand waving, não é a coisa mais simples do mundo, tá? E aí, quer dizer, eu corro o risco de passar muito tempo para tentar dar a ideia disso, ou eu posso dar uma ideia bem, bem conceitual, e talvez, acho que talvez seja mais interessante contar para vocês um pouco da história disso, de como que isso, como que a gente, né, que caminhos que a gente percorreu até chegar nisso. Então, deixa eu começar dizendo que um dos sistemas, essa é daquelas coisas, né, também mais ou menos, se você quer ter sucesso, você precisa ter competência, você precisa ter sorte, você precisa ter competência para aproveitar a sorte. Mas o aspecto sorte, né, não pode ser desprezado. Então, eu disse que eu tive lá os meus problemas, as dificuldades na interação com o Ricardo, mas o Ricardo tinha trabalhado na França num laboratório que estudava um sistema específico chamado oscilador paramétrico ótico, OPO, e ele queria implantar isso no Brasil, queria construir um OPO. Isso era parte do nosso projeto de jovens pesquisadores. Não era um sistema com o qual eu tivesse trabalhado antes. É um sistema, né, baseado na interação de luz com um cristal não linear. E aí eu também tenho que confessar que, né, essa parte de ótica não linear, de cristais, tem todo um, uma espécie de botânica, classificação das plantas, então tem o eixo assim, o eixo assado, e tem um monte de regrinhas, que são coisas que honestamente não me atraem muito. Mas isso era uma promessa do nosso projeto, e aí quando o Ricardo saiu, esse projeto estava ainda, não estava pronto. E o Ricardo me deixou uma herança, né? Um estudante absolutamente excepcional, cujo projeto era construir esse oscilador paramétrico ótico. Então, com a saída do Ricardo, a gente quebrou a cabeça e disse, bom, temos que botar esse negócio para funcionar, né? E o estudante excepcional colocou o sistema para funcionar e construiu o primeiro oscilador paramétrico ótico de CW, né, de operação contínua, provavelmente da América Latina. E conseguiu observar propriedades não clássicas da luz, compressão de ruído, que, para tentar simplificar a coisa, esse sistema funciona com esse cristal não linear, e o que o cristal não linear vai fazer é uma conversão de frequências. Então a gente incide com luz de uma certa frequência, de uma certa cor nesse cristal, e o que o cristal faz é promover a luz que entra, ele converte em dois feixes de saída, cujas frequências, que determinam as cores, se somam para dar a frequência original. O processo elementar, né, no nível mais elementar, é um processo em que uma partícula dessa de luz, um quantum de luz, um fóton desse feixe de bombeio, ele é convertido num par de fótons, né, desses outros dois feixes, que a gente chama de sinal e complementar. E para cada fóton que é aniquilado, sempre tem um par que nasce juntos. Então, se a gente imaginar que a energia de de cada feixe está associada à presença dessas partículas de luz no feixe, como sempre as partículas são criadas aos pares, as energias dos dois feixes são muito fortemente correlacionadas. Se eu tiver a energia de um feixe flutuando, a energia do outro feixe vai flutuar junto. E essa correlação é uma correlação mais forte do que a gente poderia ter com um feixe de luz que obedece às equações de Maxwell, ou seja, um feixe de luz clássico. Então, isso foi o projeto inicial desse estudante excepcional, cujo nome é Marcelo Martinelli, e que depois de acabar o doutorado, foi fazer um pós-doutorado no Canadá. Ao retornar, ele ficou ainda um pouquinho como pós-doutorando e ele entrou num concurso para professor no Instituto de Física da USP no qual, desde que ele entrou, eu disse para ele, você não entrou para trabalhar no meu laboratório, você entrou para trabalhar no nosso laboratório, né? O grupo é nosso e nós vamos conduzir o grupo em absoluta simetria. E hoje o Marcelo é também professor titular do Instituto de Física da USP, né? E é um sujeito, desde pequenininho, ele já era excepcional e ele continua sendo um sujeito absolutamente excepcional, né? Com, né, uma interação muito feliz, porque nós dois nos complementamos muito. A gente tem expertises um tanto diferentes, então naquilo que ele é extraordinário, eu não sou tão bom, naquilo em que eu sou um pouco melhor, né, ele eventualmente não é tão bom assim. Então a gente, né, junta os esforços e a coisa funciona muito bem. Bom, esse sistema que eu mencionei, fótons do bombeio criam esses pares, além deles terem essa correlação muito forte nas intensidades, eles têm uma correlação forte nas frequências, que se reflete naquilo que a gente chama de fase do campo. E essas fases, então, são anticorrelacionadas. Eu não vou demonstrar para vocês aqui, mas desde o trabalho de Einstein, Podolsky e Rosen, questionando se a mecânica quântica era completa ou não, o exemplo que eles deram, que foi o primeiro exemplo de um estado emaranhado, é justamente um exemplo em que você tem uma grandeza que tem uma correlação muito forte, uma grandeza conjugada, incompatível, que tem uma anticorrelação muito forte. Então, nos feixes, nos fótons gerados por esse oscilador paramétrico ótico, aparece exatamente esse tipo de correlação. Então, os feixes que são gerados são emaranhados. Depois eu posso contar até com um pouquinho mais de detalhe, porque essa história tem vários bons sabores. O sistema era conhecido fazia muito tempo, né? Não é simplesmente iluminar o cristal com um feixe, a gente coloca o cristal entre dois espelhos. Então a luz fica sendo refletida, rebatida dentro do cristal, e a emissão de luz não é o que a gente chama de emissão espontânea. A gente emite luz em cima de luz. É um processo que se chama emissão estimulada, Então, a gente tem um ganho associado a essa emissão estimulada. Os espelhos têm perdas. Se a gente compara o ganho com as perdas, quando o ganho iguala as perdas, o sistema oscila, exatamente como um laser. Mesmo princípio de funcionamento de um laser, com a diferença de que o meio de ganho do laser é um meio, muitas vezes, linear, é uma transição de um fóton, enquanto aqui a gente, no fundo, tem uma transição de dois fótons. Então, é um ganho não linear. Mas esse ganho, conforme a gente aumenta a potência do laser de bombeio, né, o ganho aumenta, chega um momento em que, né, o ganho iguala às perdas e o sistema oscila. Bom, então a gente diz que tem um limiar de oscilação, a gente pode operar abaixo do limiar de oscilação ou acima do limiar de oscilação. No fundo, eu não sabia nem tanto isso, né, quando a gente começou a ir atrás disso, mas a previsão de que os feixes de um sistema desse seriam emaranhados tinha sido feita em 1988. E depois de todas essas idas e vindas, né, quando o OPO caiu no meu colo, a gente botou o OPO para funcionar, mas a verdade é que a gente não tinha nenhum problema científico muito claro, né, do que a gente podia fazer de original com aquele sistema. E essa é uma coisa que poucas vezes eu tive na minha carreira, né. Eu conheço muita gente que trabalha e que diz assim, ah, eu preciso preparar um sistema experimental espetacular. Depois que eu tiver o sistema experimental, eu penso no que fazer com ele. Eu nunca consegui trabalhar desse jeito, né. Eu trabalho pensando, eu quero observar esse efeito físico, estudar aquele efeito físico, e aí a gente prepara o sistema experimental com vistas a observar esse ou aquele sistema físico. Acontece que, por conta dessa história, né, do OPO cair no meu colo, né, e a gente dizer, bom, a gente recebeu um financiamento, a gente precisa fazer isso funcionar, né, eu passei a ficar angustiado para ter alguma ideia original do que fazer nesse sistema. E a ideia, né, que acabou vindo, e aí, como eu disse, depois eu posso até contar mais detalhes para vocês sobre isso, foi de tentar observar o emaranhamento dos feixes de saída, que é um problema que tecnicamente não é a coisa mais trivial do mundo e que tinha sido previsto em 1988 e ninguém tinha feito isso até então. Até então, eu estou falando, o Marcelo defendeu o doutorado em 2002, então, por volta disso, né, ninguém tinha realizado isso. Depois a gente soube que tinham outros grupos tentando resolver isso. E, encurtando a história, em 2005 nós fomos o primeiro laboratório a demonstrar emaranhamento dos feixes de saída de um oscilador paramétrico ótico operando acima do limiar. Então, era um problema que estava aberto fazia 17 anos e o nosso grupo, com outros três laboratórios, pelo menos, também correndo atrás disso, a gente chegou na frente. Então, já foi um motivo de imenso orgulho. Acontece que, quando a gente estava trabalhando nisso, a gente enfrentou várias dificuldades e a gente conseguiu fazer o sistema operar e exibir esse emaranhamento numa condição de operação muito delicada. E aí, de novo, tem questões que envolvem sorte. Eu tive um outro estudante absolutamente brilhante, realmente estudante fora de série, chamado Alessandro de Souza Vilar. E o Alessandro domou a fera, domou o OPO, e conseguiu fazer com que ele operasse muito, muito próximo do limiar de oscilação, muito pouco acima do limiar de oscilação. E era um feito assim difícil, porque tinha um monte de botão que tinha que controlar e tentar manter o sistema funcionando, porque ele não ficava estável, etc. E ainda assim a gente conseguiu fazer as medidas com uma precisão, uma reprodução muito razoáveis, e, enfim, as medidas ficaram muito bonitas. Aí a gente ficou se questionando por que diabos a previsão teórica, que em princípio era, né, que o efeito deveria aparecer de maneira muito mais simples, por que a previsão teórica não era verificada? E nesse momento a gente se tocou que o processo, né, que está no coração da geração desse emaranhamento é um processo que não envolve só os dois feixes de saída do OPO. Ele envolve os três feixes, o feixe que bombeia o OPO. Então, para eu criar um par de fótons, eu preciso destruir um fóton do bombeio. E isso gera correlações de três feixes e não de dois. Então, a gente primeiro fez um trabalho teórico prevendo que esse efeito estava presente. A gente teve alguma dificuldade para emplacar esse trabalho teórico no Physical Review Letters, porque tivemos, enfim, referis que diziam que isso não tem surpresa ou coisa do gênero, né? Quando tinha uma comunidade que trabalhava com esse sistema fazia décadas e ninguém tinha previsto esse efeito. E depois, mesmo assim, depois que a gente previu, e até eu posso dizer, a gente achava, né, na nossa vã inocência, que pouco depois de obter o emaranhamento bipartite, né, a gente achava que a gente precisava fazer alguns ajustes no sistema e que rapidamente a gente conseguiria observar esse emaranhamento tripartite, de três feixes. Isso foi em 2005 e a gente demorou até, a gente não teve pressa para submeter o artigo teórico para o Physical Review Letters, e o fato de que demorou com os referis, etc., não nos incomodou tremendamente, porque a gente achava que assim que a ideia estivesse na praça, eventualmente outro grupo poderia tentar fazer antes de nós. Isso foi publicado, esse artigo, em 2006, e foi uma longa rota até que finalmente, em 2009, a gente conseguiu demonstrar, né, cabalmente o emaranhamento dos três feixes, né, e aí tinha mais um efeito de brinde, um assunto que despertava uma enorme atenção na comunidade científica da época. As pessoas chamavam de morte súbita de emaranhamento, e no mesmo sistema em que a gente observou o emaranhamento de três feixes de cores diferentes, a gente também observou, né, o equivalente dessa morte súbita para feixes intensos. Então foi uma epopeia a história. E tem muito mais coisas também, enfim, para contar, e outras pessoas que contribuíram tremendamente nisso. A Catiúcia Casemiro, que passou bastante tempo trabalhando nisso, para meu relativo desgosto, tanto o Alessandro quanto a Catiúcia, eles acabaram não seguindo uma carreira acadêmica, de ter um próprio laboratório de pesquisa, mas os dois fazem um trabalho que é muito, muito valioso, para o qual é necessária uma formação muito boa. Os dois são editores na American Physical Society, o Alessandro é editor no Physical Review Letters, e a Catiúcia é co-managing editor na revista nova PRX Quanto. Então, eles também têm uma trajetória muito bacana. Eu preciso falar ainda, né, de dois outros heróis aí dessa saga, né, o Antônio Coelho e o Felipe Barbosa. O Antônio é professor na Federal do Piauí e o Felipe na Unicamp. Então, também são dois outros pilares aí dessa saga.
Eu queria pegar esse gancho aí da comunicação e falar sobre ciência e comunicação, né? Você escreve para o Jornal da USP, a gente está vivendo uma época de muito acesso à informação, inclusive à desinformação, né? E a sua última coluna você tratou justamente sobre fake news, né? Sobre notícia falsa, que é mentira, a disseminação de mentiras. Como é que você acha que o cientista pode contribuir para uma solução desse problema? E, mais especificamente, como é que o cientista pode começar a ocupar os espaços, em especial nas redes sociais, que hoje são ocupados por gente que não tem formação, que não tem nenhum conhecimento para falar das coisas que fala, e começar a oferecer às pessoas informação confiável, algo que você possa ter certeza daquilo. Não, talvez não certeza, mas um nível maior de confiabilidade no que você está lendo.
Eu acho que isso é certamente um dos desafios do milênio. A confiabilidade da informação é uma questão da nossa sociedade muito mais ampla do que a ciência. Ela envolve de tudo, né? E tem tido influência, questão da desinformação, tem tido influência em processos eleitorais, tem um impacto sobre a estrutura, né, da democracia em países democráticos, etc. Então, eu não posso tratar, eu seria leviano de dizer que em poucos minutos eu conseguiria tratar, né, o assunto e dar uma resposta definitiva. O que eu posso dizer é que tem havido uma demanda maior por posicionamento de cientistas, né, posicionamento público de cientistas, comunicação com a sociedade, e isso é extremamente saudável. A gente precisa disseminar uma mensagem que não é trivial. Porque, por um lado, a mensagem da ciência é quase desconfie sempre. Veja por você mesmo, certo? Não aceite argumentos de autoridade. Por outro lado, esse é um mote, né, dos preferidos daqueles que propagam teorias conspiratórias e que procuram, né, justamente desinformar, falando: ah, a Terra é plana, né, você pode lançar uma câmera e você não vai ver a curvatura da Terra e coisas do gênero. Então, óbvio que é delicado você, ao mesmo tempo, dizer desconfiem e dizer nós temos um arcabouço de conhecimento construído ao longo de vários séculos, né, que é extremamente sólido e que as pessoas precisam aprender. Então, a sutileza da mensagem é dura, porque, no fundo, a mensagem desconfie é correta, mas não seja ignorante. Ou seja, procure saber aquilo que já foi estudado. E a melhor maneira de saber aquilo que foi estudado não é consultar uma ou duas ou três autoridades. A melhor maneira é você verificar na literatura, nas universidades, nas sociedades científicas, etc., quais são os consensos que existem a respeito daquelas posições. Bom, você pode desconfiar ainda assim desses consensos? Claro que pode, claro que pode. Agora, tem uma coisa na ciência que é muito pragmática, que é, você quer fazer uma afirmação bombástica, extraordinária, você precisa de evidências extraordinárias. Porque só com essas evidências extraordinárias você vai conseguir mudar o consenso que existe em relação a um certo tópico. Então, essa é uma mensagem que precisa ser passada. Eu tenho insistido muito também que o processo, né, a ciência, ela não é feita de resultados. A ciência é feita do processo, ela é feita do método científico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao divulgar resultados da ciência, de não colocar a ênfase no resultado e não espetacularizar, não mistificar aquele resultado. Então, muitas vezes a gente vê, né, anúncios de resultados científicos que aparecem como coisas fantásticas, como mágica. E aí as pessoas ficam na dúvida, né? Eu acredito na ciência ou eu acredito em, sei lá, alguma comunidade, uma religião, ou, enfim, alguma ideologia, alguma coisa assim. A ciência não é feita para que as pessoas acreditem. A ciência é feita para que as pessoas possam conhecer por conta própria, sem precisar acreditar. A verdade é que não faz diferença, do ponto de vista, né, de um resultado científico, não faz diferença se as pessoas acreditam ou não acreditam. Aquilo ali tem um processo, uma demonstração, e a demonstração não depende, né, se essa ou aquela, se a maioria das pessoas vai acreditar ou não vai acreditar. Quer as pessoas acreditem ou não, se elas soltarem um objeto de uma certa altura, o objeto vai cair. Não tem a possibilidade de dizer, eu não acredito, né, que caia. Vai cair. Mas a pessoa pode até dizer, eu não acredito que caia. Ou a pessoa pode, né, desenvolver toda uma teoria para dizer que, não, eu vou soltar o objeto e ele vai sair voando. Pode dizer à vontade, mas não tem como demonstrar isso, porque a gente conhece várias leis da natureza e que já estão suficientemente estabelecidas que a gente sabe que toda uma classe de fenômenos a gente é capaz de prever com 100% de certeza, né, o resultado de experimentos nessa classe de fenômenos. Ah, mas isso não, a ciência não dizem que a ciência não é imutável? A ciência não é imutável, porque essa previsão está dentro de um conjunto, né, que representa o melhor conhecimento que a gente tem da natureza hoje. Esse melhor conhecimento que a gente tem da natureza hoje, né, ele pode perfeitamente mudar. Mas o que vai substituir vai ter que dar conta de explicar da mesma maneira aqueles fenômenos que a gente já explica, porque a fenomenologia não vai mudar. Então, construir uma teoria científica nova, né, alternativa, na maioria das vezes, ela precisa satisfazer uma condição, né, que a gente pode chamar de na mecânica quântica a gente chama de um princípio de correspondência, ela precisa satisfazer aquilo que a gente já descreve muito bem com a teoria que a gente tem hoje. Então, ocupar espaço, a melhor maneira de ocupar espaço é sendo interessante, atraindo as pessoas e conseguindo se colocar no lugar do outro e saber, a pessoa vai achar isso que eu estou apresentando interessante ou não. Não é tanto a preocupação de ensinar, mas a preocupação de que os outros aprendam. E para aprender, tem um combustível que é crucial, né, que é curiosidade, que é interesse. Se a gente não consegue despertar essa curiosidade e esse interesse, nem adianta ir muito para frente, porque a gente não vai ter sucesso. Uma das coisas que eu comentei na coluna, na última coluna, que aliás eu chamo a atenção, ela é uma coisa esquisita, né? É uma coluna na rádio USP. Então, ela é falada para ouvir, não é para ler. Eu comentei algo que a gente na ciência faz, mas que interessantemente, naquilo que eu li, mesmo pessoas com perfil acadêmico, ao abordarem um conteúdo na internet, a pessoa abre uma página e ela tende a ler aquela página do começo ao fim e fica presa ali. Enquanto as pessoas que fazem verificação de fatos, é muito rápido, se tem um conteúdo que parece estranho, muito rapidamente essas pessoas vão procurando outras fontes, ou seja, elas vão abrindo outras abas no navegador e fazem, né, aquilo que no dialeto, que agora é o dialeto desse milênio, né, agora se chama leitura lateral. É lateral porque você navega na horizontal, né, da sua tela de computador, de tablet, enfim, certo? Que é como a gente lê hoje em dia, né, obviamente, né, que é coisa, a leitura em papel é algo que os antigos faziam. A gente agora lê no computador, no tablet, no celular. Então, nessa leitura no computador, no tablet, no celular, nós precisamos estimular as pessoas a, de novo, seguir o lema da Royal Society, Nullius in verba, veja por você mesmo. Ver por você mesmo significa não confie numa única fonte de informação. Procure as fontes daquela fonte de informação, procure aquilo que é conhecido sobre aquela fonte de informação, se tem algum grupo específico de interesse financiando, etc. E isso é algo que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem, porque nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanto acesso à informação. O problema é conseguir filtrar isso e saber o que é informação e o que é desinformação.
Paulo, a gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista e a última pergunta tem a ver com tudo que a gente falou e também com essa época que a gente vive, né, de fake news, de desinformação, de descrédito da ciência. E contra tudo isso, né, você e outros cientistas aí do estado de São Paulo têm uma iniciativa que busca, né, atrair a atenção e investimento para as tecnologias quânticas. Então a gente está vivendo um desmonte muito sério, né, da ciência brasileira, com pessoas indo embora, enfim, laboratórios fechando, numa época em que a ciência é mais necessária do que nunca, né? Seja para se combater uma pandemia, seja para que a gente não se torne supérfluo, né? Numa era em que a informação muda muito rápido e evolui continuamente. Então, o que é essa iniciativa? O que são essas tecnologias quânticas? O que vocês estão buscando? E por que vocês acham que é importante o nosso país investir nisso?
Eu vou tentar ser breve, porque, de novo, o tópico é amplo. A gente passou, e ainda está passando no nosso país, um período que é duríssimo em todos os sentidos. Muito provavelmente, depois de amanhã, a gente vai atingir a marca de 500 mil vidas perdidas por uma pandemia num prazo de um ano e meio, com a revolta de que uma fração apreciável dessas vidas poderia ter sido poupada. Essa pandemia exige que a gente converse do jeito que a gente está conversando, que a gente faça muita coisa de dentro de casa. E então, de certa maneira, uma época em que a gente consegue realizar pouco, a gente não pode ir direto para o laboratório, enfim, tem uma série de restrições, é uma boa época para a gente pensar e planejar. E esse é um dos ingredientes de ter, juntamente com colegas, né, me dedicado desde agosto do ano passado a trabalhar para formular uma proposta para que haja um investimento em tecnologias quânticas de informação, tecnologias de informação quântica, que estão dominando, né, a cena em termos de excitação, perspectiva de revoluções tecnológicas no futuro próximo. E tem, basicamente, todos os países que são players no mundo estão investindo pesadamente nessa área. A razão é simples. A gente, né, vive uma era de informação, de tecnologias de informação, que estão por trás de quase tudo que a gente faz hoje. Quase toda tecnologia desenvolvida hoje é, de alguma maneira, ligada a uma tecnologia de informação. E na virada do século XX para o XXI, houve uma conscientização muito grande da comunidade, principalmente de física, da importância da física da informação e, em particular, a percepção de que o conhecimento da natureza quântica tinha implicações importantes em ciência de informação, permitindo ganhos de eficiência. Então, o santo graal da área computação quântica é criar um computador quântico, porque computadores quânticos vão permitir acelerar computação em várias áreas e isso vai ter aplicações em várias indústrias diferentes. Então, tem um esforço mundial para isso e esse esforço teve uma aceleração em tempos recentes porque as perspectivas, né, de se criar um computador quântico prático estão se aproximando. Tem empresas, né, gigantescas como a Google, a IBM, Microsoft, Amazon, que estão investindo pesadamente nisso, né, e, enfim, todas elas prometendo para breve alguma coisa. Além de computação, existem duas outras vertentes. Uma vertente associada à transmissão de informação, comunicações, onde, de novo, propriedades quânticas da natureza trazem vantagens na transmissão de informação, na segurança da transmissão de informação, por exemplo, enviar segredos. A gente quer fazer uma compra, por exemplo, a gente vai usar um cartão de crédito, a gente não quer que isso seja interceptado e que alguém use o nosso cartão de crédito para algo que a gente não autorizou. Então, isso funciona porque a informação é codificada, né, de uma maneira que só quem envia e quem recebe é capaz de entender o conteúdo da mensagem. A mecânica quântica oferece mais segurança nesse tipo de processamento, né, de tarefa. E, finalmente, tem uma questão de sensibilidade de sistemas quânticos para sensoriar o ambiente. Então, também tem uma vertente em sensores com características quânticas. A iniciativa que a gente está propondo é uma iniciativa para aproveitar o fato de que a gente tem no país uma comunidade acadêmica muito forte nessa área e que seria um tremendo desperdício a gente não desenvolver tecnologia aqui com a expertise que a gente tem. No estado de São Paulo, em especial, a gente tem uma parte dessa expertise acadêmica e o estado de São Paulo é o motor econômico do país. Então, a gente tem segurança que tem oportunidades econômicas para se criar tecnologia baseada nisso. E a visão disso é: essas tecnologias vão chegar, quer a gente queira, quer não. Elas podem chegar e nos pegar ou na vanguarda, desenvolvendo tecnologias aqui, ou elas podem chegar e a gente não está desenvolvendo, mas pelo menos a gente tem alguma preparação para absorver essas tecnologias, né, e saber usar e poder desenvolver parte da indústria usando tecnologia que vem de fora, ou elas vão chegar e vão nos encontrar completamente despreparados e nós vamos ser forçados a usar, porque elas vão tornar outras tecnologias que a gente tem aqui obsoletas, mas a gente vai ter que pagar caro por isso e vão ser caixas pretas que a gente não vai ter condições de operar. Então, vai condenar o país a um atraso econômico muito grande. Então, tem essas três perspectivas e a gente está trabalhando para que a primeira delas seja verificada, ou seja, que a gente aproveite a competência que a gente tem instalada acadêmica para transformar essa competência acadêmica em tecnologia gerada aqui. E aí eu vou um pouco além, né, porque a gente está estudando o problema e a gente está tentando atrair gente de outras áreas, porque esse é um esforço claramente multidisciplinar, tá? Mas tem uma área, por exemplo, em que eu estou absolutamente convencido que seria um crime o Brasil não desenvolver algo, que é a parte de sensores quânticos para a agricultura. E, assim, o raciocínio por trás disso é elementar. Tem muita coisa em andamento no mundo, sensores quânticos sendo desenvolvidos, quanto quânticos ou como consequência de trabalhos na fronteira da informação quântica, sendo desenvolvidos com aplicações na agricultura. E se a gente olhar os relatórios da organização, né, da ONU para a agricultura, a gente vai ver que daqui até 2050, ainda mais num cenário de mudanças climáticas, as necessidades de alimento da humanidade devem crescer em algo como 50%. Disso, a gente precisa expandir, então, as fronteiras, né, a produção agrícola, etc. As estimativas são que, sem precisar fazer desmatamento, O Brasil deve suprir algo como 40% dessas necessidades. Ou seja, existe uma responsabilidade social nossa de alimentar a humanidade. Como é que a gente vai fazer isso? Melhorando a produtividade na agricultura, etc. Então, onde que tecnologia de última geração para a agricultura deve ser desenvolvida? Se a gente não começar isso, não apenas a gente prejudica a nossa população, mas eu considero até uma falta, né, de responsabilidade nossa com a humanidade. A gente precisa step up e se preparar para desempenhar esse papel. Então, esse é só um exemplo de uma área em que a gente tem que fazer coisa local, mas com um impacto que a gente precisa estar na liderança mundial. É uma responsabilidade nossa fazer isso. E a gente precisa começar. Então, essa é uma parte da visão, né, e a gente está trabalhando para fazer uma proposta para a FAPESP de criação de um programa nessa área, mas é óbvio que eu espero que isso contagie outras unidades da federação, tem interesse para uma área que é a única área que tem sido promovida nos anos atuais, que é a defesa, e houve um seminário recente organizado pelo Ministério da Defesa em tecnologias quânticas, então eu espero que haja uma sensibilidade para a importância disso, né, para o país. E, portanto, eu espero que a iniciativa da FAPESP, que ela tenha confiança que ela vai ser implementada, que ela contagie outras unidades da federação, outras fundações de amparo, que o governo do estado de São Paulo entenda a importância disso e tenha uma iniciativa que vá além da FAPESP e que, eventualmente, 2023, eu espero que a gente volte a ter um governo federal, né, e que esse governo federal, em 2023, entenda a importância de investir nessa área.
Ficamos na expectativa por melhoras, professor. Com isso, a gente encerra mais uma edição do Qubits e Quasares e aproveitar aqui para agradecer a presença do professor Paulo Nussensweig. Obrigado, professor.
Um prazer.
E a você também que nos acompanhou, deixamos o nosso agradecimento. O Qubits e Quasares é produzido pela comunicação do Instituto Internacional de Física da UFRN, sob coordenação dos professores Rafael Chaves e Rodrigo Pereira. A edição de som é de Wanderson David Pacheco. Até a próxima.